O aquecimento dos oceanos bateu recorde de temperaturas em 2018, segundo cientistas chineses e americanos. Em estudo publicado, os pesquisadores afirmam que as águas do planeta atingiram as temperaturas mais altas nos últimos 60 anos. Esse fenômeno, na verdade, não é novidade. A tendência de aquecimento dos oceanos vem sendo registrada nos últimos 5 anos. O aumento na temperatura oceânica acontece desde os anos 50 e tem se acelerado a partir da década de 90. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Tito Monteiro da Cruz Lotufo, do Instituto Oceanográfico da USP. Bom dia, professor.
Bom dia aos ouvintes.
Segundo os pesquisadores, chineses e norte-americanos, o aquecimento dos oceanos no ano passado resultou em um aumento médio de 1,4 milímetros no nível do mar em comparação à média medida em 2017. E a tendência é de continuar aumentando. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que provoca esse aumento. Há outros fatores que provocam o aumento da temperatura ou o aquecimento global é de fato o grande vilão dessa história?
Então, na verdade, quando você coloca essa trajetória crescente de aumento médio da temperatura dos oceanos e tudo, você coloca isso e tenta correlacionar com os diversos fatores, historicamente, que podem atuar nesse aumento de temperatura, porque existem questões naturais de aquecimento e resfriamento do planeta, né, que são ciclos de escala geológica de tempo, né, que demoram muito tempo, mas a Terra já foi mais fria, já foi mais quente. E isso ocorre naturalmente por diversas questões. Né? Agora, esse aumento rápido que nós temos observado, né, principalmente nesse século agora, né, principalmente ainda nesses últimos 50 anos, quando a gente observa e tenta correlacionar com os diversos fatores, as emissões para a atmosfera, elas aparecem realmente como um elemento que mais claramente explicaria esse aquecimento recente, né?
Quer dizer, então, que a atividade humana está começando a se sobrepor ao ciclo normal da natureza.
Isso. Muitas pessoas questionam, né? De fato, a humanidade tem a capacidade de afetar o clima, né, nessa escala planetária. Mas o que a gente tem visto, pela escala com que nós queimamos, né, combustível, como petróleo e combustíveis gás, os combustíveis fósseis que estavam aprisionados, né, na litosfera, estavam aprisionados no planeta, já não estavam mais, esse carbono estava sequestrado, não estava disponível. Quando a gente pegou esse carbono que estava sequestrado e jogou ele de volta para a atmosfera, né, então a gente está observando um desequilíbrio nessa escala planetária. Né, então, esse estudo recente aí que tem apontado, né, um aumento maior do que esperado, na verdade, se você olhar em perspectiva, todos esses estudos recentes, inclusive do próprio IPCC, né, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que é o painel internacional, do qual colegas da USP, inclusive, participam e tal, você vai ver que as projeções que o IPCC faz, né, do aquecimento para daqui a 20, 50, 100 anos, a cada relatório novo do IPCC, as projeções são mais dramáticas. Né? Então, o que a gente observa é que, mesmo as nossas projeções mais pessimistas, aparentemente não estão dando conta, né, de avaliar adequadamente quanto é que o planeta vai esquentar. E isso é um problema que certamente vai atingir todos os seres humanos, né, indiscriminadamente.
Então, é exatamente sobre as consequências, né, que esse aumento de temperatura e a elevação do nível dos oceanos pode trazer que eu gostaria de saber do senhor.
A gente já tem observado, né, problemas acontecendo aí nos diversos ecossistemas marinhos. O que ganhou mais notoriedade, assim, talvez para o público leigo, é a questão dos recifes de coral, né, que inclusive é a especialidade, né, o sistema que eu tenho trabalhado, né, de forma mais direta. Os recifes de coral, eles mostram muito claramente, né, os efeitos desse aquecimento a partir de um fenômeno chamado de branqueamento. Os corais, eles são o que a gente chama de um holobionte. Eles são, na verdade, um conjunto de micro-organismos junto com um coral, que é um vertebrado, né, marinho. E, então, essa comunidade de micro-organismos junto com o coral, ela depende de um equilíbrio que é afetado, então, por essa temperatura. Principalmente, né, microalgas que vivem nos corais, dos quais eles dependem, como se fosse uma horta particular, né, um cultivo particular que eles dependem para tirar a sua alimentação. Então, quando a temperatura sobe a partir de um certo ponto, é como se essa horta ela tirasse mais energia do coral do que fornecesse. Então, o coral acaba expulsando essas algas e ele fica branco, ele perde completamente a cor. E se ele não consegue reverter esse processo, ele acaba morrendo. E o que a gente tem visto em escala global, inclusive na Grande Barreira de Reef da Austrália, é que esse fenômeno acontecendo de forma cada vez mais acelerada, né, de forma cada vez mais abrangente, né, com áreas enormes branqueando, os mares perdendo, então, um percentual muito grande da sua biodiversidade, porque o coral ele não é só o coral, né? Na verdade, ele é o habitat, ele é a casa de uma série de outros peixes, de outros animais e tudo mais. Todo o ecossistema acaba sofrendo. Então, esse é um dos aspectos, né? Mas existem, hoje, uma enormidade de estudos mostrando vários efeitos preocupantes do aquecimento global. Na verdade, não só do aquecimento, né? É bom a gente lembrar que, junto com esse aquecimento, vem um processo de acidificação dos oceanos. Os oceanos eles têm um pH que ele é alcalino, que ele é tamponado, e esse pH de todas as bacias oceânicas ele tem sido alterado também pela quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera. Esse equilíbrio também foi alterado, né?
Perfeito. Com relação aos deltas dos rios que desaguam nos oceanos, existe alguma interferência também? Quer dizer, o aumento do nível dos oceanos aí interfere na desembocadura das águas doces e tal? Há uma reversão desse processo?
Vai afetar também, porque quando você modifica, né, o nível do mar, você vai modificar todo o ecossistema desses deltas, porque a intrusão da água marinha ela vai penetrar um pouco mais, né? É como se você recuasse, né, o delta. E além disso, as mudanças climáticas elas também afetam o ciclo hidrológico, afetam o ciclo de chuvas, e tudo isso também vai afetar o quê? A descarga de água doce desses rios, que pode ser tanto maior ou menor, né, mas certamente acaba sendo afetada, né? E os mesmos rios como o Rio Amazonas e vários outros rios são afetados não só por essa questão, né, mas pelo nosso efeito direto, né, construindo barragens, outras coisas mais. E tudo isso vai afetando bastante essa questão na zona costeira próxima, né, ao deságue dos rios.
Eu acredito que não é só isso, né, professor? Eu acho que interfere também em outros aspectos da natureza, como o número de tufões, de tormentas aí, de chuvas em excesso em algumas regiões do planeta.
Pois é, esse é um efeito que a gente tem observado também, né? Porque esse aumento, né, na frequência dos tufões, até mesmo na intensidade dos furacões, também parece estar associada também a essas mudanças em escala global. Uma outra mudança que a gente no passado sequer podia cogitar, né, que tinha alguma coisa a ver com as mudanças climáticas, mas existem alguns pesquisadores que aventam essa hipótese, isso ainda não é uma coisa assim 100%, mas tem uma lógica por trás, né, que é a questão dos próprios terremotos e tsunamis. Por quê? Porque a crosta terrestre, ela tem uma película de água, que são os oceanos, né, por cima, e quando essa massa de água ela muda o seu peso pelo derretimento das calotas geleiras, das calotas polares, esse equilíbrio de peso em cima da crosta da Terra pode estar gerando movimentações nessa crosta. As movimentações da crosta, né, nessa capa dura da Terra, é o que vai acabar gerando os terremotos. Os terremotos, por sua vez, podem gerar os tsunamis, mais. Então, ao que parece, até mesmo os terremotos que a gente, né, no passado não conseguiria nem pensar que pudesse ter alguma relação com mudanças climáticas, existe já algumas hipóteses que apontam nesse sentido também. Então, os efeitos, eles atingem questões muito, muito sérias, né, porque mexe no planeta como um todo, no que a gente chama de biosfera inteira. Então, essa é uma questão que é talvez a questão mais importante hoje, mais do que qualquer outra, né, e depende de uma ação coletiva e individual de todos nós para tentar reduzir essa, essa emissão de carbono e tentar diminuir, pelo menos, porque a gente não consegue, eu imagino que pelas projeções a gente não consiga mais reverter esse processo, mas a gente consegue desacelerar um pouco, pelo menos.
Então que não há possibilidade de reversão, professor?
Olha, pelo que a gente conhece e tem lido, né, dos colegas que são especialistas mesmo nessa questão das mudanças climáticas, eu acho que a gente não tem como reverter isso, não. A gente tem como desacelerar, como diminuir agora os efeitos desse processo. Mas uma reversão, quer dizer, voltar para os patamares anteriores e tal, isso dependeria, isso já não está mais na nossa escala imediata. A gente pode talvez conseguir isso, mas numa escala de tempo de mais de 100 anos, por aí. É algo que não está, por exemplo, no horizonte nosso, né, da nossa vida, por exemplo.
Professor, existem países que sofrem mais as consequências disso do que outros, né? Países litorâneos da Ásia, por exemplo, a gente vê muitas notícias de tufões, de tsunamis nos países da Ásia. Eles estão mais suscetíveis que os demais países litorâneos, como os da África e da América, por exemplo?
Não, sem dúvida, né? Essa questão dos tufões na Ásia, né? Que é a mesma coisa que um furacão, que é o que a gente chama aqui no Atlântico, né? Que vai assolar ali o Caribe, sul dos Estados Unidos, tá? São regiões que, pela posição dela e pela uma série de questões climatológicas, favorecem, né, esse tipo de formação, esse tipo de fenômeno. Né? Mas a gente já viu, por exemplo, no litoral brasileiro, que era algo que era praticamente não tinha notícia, né? Nós já passamos por problemas semelhantes, né, com tempestades tropicais e fenômenos climáticos assim, mais drásticos do que o normal. Né? Então, tem países que são mais afetados. E na questão das mudanças da mudança do nível do mar, né, do aumento do nível do mar, obviamente, aquelas nações que têm menores altitudes ou que são insulares, como as Ilhas Maldivas, né, que ficam próximo ali no Oceano Índico, né, um conjunto de atóis e tudo. Então, a altitude média do país desse, se eu não me engano, de cabeça é algo tipo 1,5 metro. Então, esses países são mais afetados por esse tipo de questão. Existe, inclusive, né, dentro da ONU, um comitê desses países que são afetados mais diretamente pela alteração do nível do mar, e já discute isso já há muitos anos, porque eles são afetados de uma forma muito mais grave do que os demais países, né?
Ok, eu gostaria de agradecer a presença aqui no Jornal da USP no ar do professor Tito Monteiro da Cruz Lotuf, do Instituto Oceanográfico da USP, explicando para a gente aí o que é que está acontecendo, né, pelo aquecimento dos oceanos, que ele tem elevado o nível dos mares em todo o mundo. Obrigado, professor, pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a você e todos os ouvintes.